As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
As últimas 24 horas resultaram na área do Médio Tejo no aparecimento de mais 14 infecções Covid-19, um registro muito elevado, tendo em consideração a realidade dos últimos meses. Aliás, é necessário recuar até 3 de março para verificar um dia com maior número de contágios. Segundo a Unidade de Saúde Pública, houve assim lugar para 5 testes positivos em Orém, 4 em Alcanena, 2 em Tomar e em Torres Novas e 1 em Vila Nova da Barquinha. No total, já se contabilizam 12.915 infecções, das quais 60 estão ativas. O número de recuperações, 12.477, não sofreu qualquer alteração, assim como, felizmente, os óbitos associados a esta doença, num total de 378. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 14, seguindo-se Torres Novas com 10 e Abrantes e Entroncamento, ambos com 8 casos. As os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém, 3.032 infecções, 2.935 recuperações, 83 óbitos, 14 infecções ativas. Tomar, 2.506 casos, com 2.443 recuperados, 56 óbitos, 7 infecções ativas. Torres Novas, 2.000 casos, 1.930 recuperados, 60 mortes, 10 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.494 estão curados, 69 mortes, 8 infecções ativas. Entroncamento, 1.113 infecções, 1.083 recuperados, 22 mortes, 8 infecções ativas. Alcanena, 1.027 casos, 982 recuperações, 39 vítimas mortais, 6 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, também não tem infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 271 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, 5 infecções ativas. Cerdoal, 184 casos, 178 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. E Constância, 165 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, 1 infecção ativa. Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, fizeram um ponto de situação em torno do processo relativo à poluição no Rio Nabão, tendo como pano de fundo as recentes audições no Parlamento, precisamente de Anabela Freitas e Luís Albuquerque, respectivamente presidentes da Câmara de Tomar e de Orém, assim como dos mais altos responsáveis da Agência Portuguesa do Ambiente. Na recente edição de Médio Tejo em Revista, da ERT, Duarte Marques, eleito pelo Partido Social Democrata, diz que poucos são aqueles que assumem as responsabilidades, não deixando de lamentar a troca de galhardetes entre os municípios envolvidos.
Ficou claro que o Nabão está poluído e que pouca gente assume as suas responsabilidades. Aquilo que me dá a entender, até porque a evidência científica é isso, isso revela, temos aqui vários tipos de problemas. Temos aqui uma questão de falta de saneamento básico, no caso no centro de Tomar, também não contribuirá para a boa saúde do Nabão. Depois teremos, com certeza, descargas não controladas no rio e feitas de forma criminosa. E, por outro lado, temos também uma grande troca de galhardetes do ponto de vista político, do lado de Tomar a tentar responsabilizar a ETAR de Orém, mas ninguém publicamente o assume muito, só nas redes sociais. E do outro lado da aranha, as pessoas a tentarem-se também defender os seus interesses. Agora, o que é facto, há aqui duas conclusões. Finalmente o assunto está na ordem do dia e parece que há um foco maior, quer da APA, quer da Câmara de Tomar, em resolver este assunto. E depois, também acredito que os investimentos feitos pela Terra Ambiente, estes problemas do saneamento básico vão se resolver e vão ficar minimizados. Agora, estas polémicas que têm havido em torno da Tejo Ambiente, e sobretudo no caso, por exemplo, dos investimentos que estão a ser feitos, vê-se quais são os concelhos no distrito que estavam mais atrasados no saneamento básico. E, neste caso, quer Orém, quer Tomar, têm muito investimento a fazer, não só porque são grandes também, mas durante muitos anos também não se fez o investimento devido nestas matérias.
sua vez, Hugo Costa, deputado do Partido Socialista, congratulou-se com o investimento destinado para o Navão, num total de 20 milhões de euros, e não deixou de criticar a presença do diretor-geral da Tejo Ambiente junto do presidente da Câmara de Orém por ocasião da audição parlamentar, referindo mesmo que nem a idoneidade da empresa ganhou com isso.
Já o disse na Assembleia Municipal e digo aqui, acho que o senhor diretor-geral da Tejo Ambiente perdeu uma boa oportunidade em não estar ao lado do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orém, porque assim, se é uma empresa interna municipal, ou está sentada, ou estava lá como noutra qualidade, agora estar ali com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orém e que se fazia acompanhar por diretor-geral da Tejo Ambiente, não ganhou muito com essa. Não, o debate não ganhou com essa matéria, nem a inanidade da Tejo Ambiente ganhou com isso. E acho que isso
mas
ficou
a muito bom.
Claro,
o Presidente da Câmara Municipal.
Que disse que não sabia que o senhor lá estaria, por isso. Acho. E agora disseste tu, Duarte, a ser alguém teria de ser ao lado, naturalmente, da Presidente, mas isso é a primeira nota, mas isso, em relação a essas audições,
isso é um problema interno.
É um problema de Tejo Ambiente.
E Tejo Ambiente não é do Parlamento.
Não é do Parlamento. Por isso é que eu estou a dizer, que não gostei, mas é um problema da Tejo Ambiente. Em relação à audição da APA, ela disse o que já sabíamos, que tinha um conjunto de poluição já que tinha sido tratado, os focos de poluição. Agora, várias questões que para mim são relevantes. Primeira questão. Os 20 milhões de euros têm como objetivo resolver a questão também das hectares, quer do Alto Navão, quer da hectare de Seixa. Ninguém, e até a própria Câmara Municipal de Orém, não coloca de parte a possibilidade de haver poluição que advém da hectare de Seixa. Isso foi dito nas audições. E se não estavam neste momento a ser colocados. Hectare de Seixa, historicamente, foi uma hectare colocada em 2003 no Conselho de Tomar para servir o Conselho de Orém, e a freguesia onde ela está colocada não tem sequer saneamento básico, que é na freguesia da Sabacheiro. Era uma das contrapartidas que na altura as duas câmaras assinaram, e eram duas câmaras lideradas pelo mesmo partido, mas isso agora também para o caso não interessa. E naturalmente temos que encontrar uma solução para mitigar estes problemas, para resolver os problemas das duas hectares, que é dos 20 milhões de euros, quer também do saneamento básico, e que o Borges falou do saneamento básico, é verdade. O Conselho de Orém tem uma taxa de saneamento básico abaixo de 50%, o Conselho de Tomar uma taxa de saneamento básico abaixo dos 60%. Foram conselhos que, quando existiu um grande fluxo de verbas financeiras para resolver este assunto, estamos a falar há 10, 15, 12 anos atrás, não aproveitaram financeiramente quando deviam ter aproveitado.
O Ministério Público deduziu a acusação contra um homem de 32 anos pela prática dos crimes de falsidade informática e extorsão. No essencial, resulta da acusação que o arguido criou e utilizou um perfil falso de Facebook em nome de um terceiro, seu amigo e agente da PSP, através do qual conseguiu extorquir cerca de 10 mil euros à vítima, ludibriando-a e ameaçando-a para o efeito. Nesse contexto, o indivíduo fez crer à vítima que havia processos de crime a correr contra a mesma, relacionando com um grupo perigoso de assaltantes, afirmando poder safá-la dos mesmos mediante a entrega de contrapartidas monetárias. Para alcançar este objetivo, o arguido intimidou a vítima através de ameaças via Facebook, assim conseguindo receber dela quantias em dinheiro em várias tranches. A Polícia Judiciária, em inquérito tutelado pelo Ministério Público de Santarém, desencadeou uma operação policial de combate ao cibercrime, tendo por base vários casos de fraude perpetrados de forma organizada com recurso à aplicação MBWay. Na sequência da operação, procedeu-se à detenção de 9 pessoas, 6 mulheres e 3 homens, presumíveis autores de dezenas de crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo. A estratégia investigatória visou a localização e agrupamento das várias participações que se encontravam dispersas por várias comarcas do país, por forma a demonstrar a atividade delituosa, reiterada e organizada, conjugando e analisando toda a informação de forma a identificar, localizar os agora detidos. Os autores dos crimes levaram a cabo múltiplas ações criminosas com impacto em várias vítimas. O valor do dano atingiu até ao momento um valor de cerca de 170 mil euros, prevendo-se que este valor possa aumentar com a continuação da investigação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abrantes reuniu junto do seu castelo o dispositivo especial contra incêndios rurais. numa apresentação simbólica que reuniu entidades como a Cruz Vermelha Portuguesa, Sabadores Florestais, Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública, Regimento de Apoio Militar de Emergência, a Focelca, para além dos kits atribuídos às juntas de freguesia e, claro, os bombeiros voluntários de Abrantes, o rosto mais visível deste período de época de incêndios. A ERTE marcou presença na sessão e ouviu Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, que deu conta do reforço deste dispositivo, em particular com mais duas freguesias, num trabalho de entreajuda tido como fundamental.
Estamos a reforçar as nossas equipas de diferentes formas. Em particular, vamos ter mais duas juntas com os kits de primeira intervenção. A junta de freguesia do Carvalhal, não sei se está presente, mas julgo que não está, mas vai fazer parte deste processo, e a junta de freguesia da Alvega e Concavada, e isso também é bom ver essas equipas reforçadas. Mas pronto, fico muito satisfeito, ou ficamos muito satisfeitos, com a presença de todos e com esta vontade de nos ajudarmos neste sentido de entreajuda para atacar de facto este problema dos incêndios. Quando chega a esta altura, sabe bem o sol e o calor, mas na verdade ficamos todos sempre com o coração nas mãos, porque esta brincadeira de enfrentar os incêndios é de facto um dos maiores problemas da nossa região. Por isso não é só aqui o TECIR, mas existem outros projetos com os quais nos temos que preocupar, tendo em vista o futuro, para que estas questões possam ser mitigadas e minimizadas. Por isso quero agradecer a todos muito o vosso empenho. Serão uns meses sempre de sofrimento, mas esperamos todos, daqui a uns meses, depois de passar esta época de verão, conseguirmos estar todos juntos e satisfeitos e com este sentido de termos cumprido o melhor que sabíamos e o melhor que podíamos face a esta situação. Eu quero agradecer muito a presença de todas as instituições, da GNR, depois do GIPS, de forma mais particular, de forma mais específica, também da PSP. Agradecer muito também o posicionamento em Abrantes e a importância que o RAM tem, obviamente, em Abrantes, nesta colaboração, quer no nosso concelho, quer na região, quer para o país, e a importância que eles têm. Um cumprimento, obviamente, a todas as juntas de freguesia, à Cruz Vermelha, aos nossos bombeiros, à Associação de Agricultores e aos Chapadores, e depois também às empresas que estão aqui connosco, à Focelca e a todos aqueles que trabalham connosco, bem como as empresas que são gestoras da ZIT.
Registro também para as palavras de David Lobato, comandante distrital de Santarém da Proteção Civil, que direcionou elogios ao Conselho de Abrantes pela dinamização em torno da atribuição de kits às juntas de freguesia.
Efetivamente, aqui o Conselho de Abrantes, não sendo um Conselho pioneiro, tem aqui uma questão que eu gostaria aqui de aflorar e dar os parabéns ao Sr. Presidente, que é esta questão que conseguiu aqui dinamizar dos kits das juntas de freguesia, que ainda há pouco dizia alguém que fazia uma questão, que era, com esta dispersão que tem daquilo que são os meios das juntas de freguesia, todos os incêndios começam pequeninos e apagam-se todos com um balde d'água, certo? Portanto, ao estarem, e as carinhas até são bastante pequenas, mas ao estarem com esta disponibilidade, com esta diversificação para aquilo que é o território da Abrantes, que é um concelho grande, enorme, e com uma área e uma mancha florestal com um potencial de risco bastante elevado, acho que é aqui um trabalho que tem sido feito e dinamizado pelo Sr. Presidente, pelo município de Abrantes, nesta área daquilo que é a proteção e socorro, mais nomeadamente no dispositivo de combate especial de combate a incêndios florestais. Mas dizer-vos a vós que esperamos estar prontos, todos nós esperamos estar prontos, dizer aqui ao Sr. Presidente que também a autoridade está disponível para colaborar. Julgo que todos aqui estamos aqui com esse espírito, um espírito colaborativo, e acho que o lema de somos todos poucos para aquilo que é o nosso designio, para aquilo que é o designio nacional, de evitar as ignições e de reduzir a área ardida.
O município de Tomar aproveitou a celebração do Dia Internacional dos Museus para apresentar-se uma nova ferramenta de acesso virtual a um conjunto de monumentos da cidade. Filipa Fernandes, vereadora da Cultura e Turismo, referiu que as visitas 3D vão permitir conhecer de perto, através do site da Câmara, diversas atrações patrimoniais.
É uma nova ferramenta para o turista, para o visitante, para os tomarenses e para todos aqueles que queiram explorar um pouco mais sobre Tomar. Visitas virtuais em 3D. Hoje, a partir deste momento, ficará disponível no site turístico de Tomar, portanto no www.visitetomar.pt, visitas a vários espaços tomarenses. São eles a Sinagoga de Tomar e o Núcleo Interpretativo, a Casa Memória Lopes Graça, o Núcleo de Arte Contemporânea, Central Elétrica de Tomar, Igreja Santa Maria dos Olivais, Igreja São João Batista e a Capela de Santa Iria. Estes são os espaços que a partir de hoje estarão disponíveis em visitas virtuais no nosso site, que também recentemente foi lançado para aqueles que nos queiram visitar e explorar um pouco mais sobre Tomar. Dizer-vos que esta vertente de 3D tem aqui algumas faculdades que contribuem muito para o visitante. Porquê? Porque não substitui, obviamente, o presencial, mas, de certo modo, quem tiver a visita a 3D, certamente despertará a atenção para querer ver de perto aquilo que são os nossos monumentos. Porque, tal como os nossos contactos virtuais da internet, não substitui nunca aquilo que é o presencial. E, por isso, aqui as visitas têm um modo muito prático de mostrar a potencialidade e o que é o nosso património, não só no exterior, mas também naquilo que é o seu interior, mas também de atrair mais aqueles que queiram aprofundar este nosso património riquíssimo de Tomar. Depois também tem aqui a questão da inclusão. Isto porquê? Se há espaços que estão totalmente adaptados a quem tem mobilidade reduzida, como é o caso, por exemplo, do Núcleo de Arte Contemporânea, que apesar de ter 3 pisos, tem elevador que dá facilmente acesso a quem tem cadeira de rodas, ou a Igreja Santa Maria, que já está adaptada, por exemplo, existem outros que, derivado à sua estrutura arquitetónica, não permite, que é o caso, por exemplo, da nossa sinagoga. O facto do seu edifício ser muito antigo e não ser fácil acesso à cadeira de rodas, permite-se a entrada, mas não é de fácil acesso. E, como tal, também esta ferramenta poderá servir bastante útil para este tipo de mobilidade que não lhes permite a entrada e a exploração na sinagoga.
O município de Orem protocolou com o Regimento de Engenharia número 1 uma operação de limpeza em larga escala na Ribeira de Ceiça. Esta intervenção responde a uma necessidade de fundo há muito identificada e de extrema importância numa zona de uma importância ecológica e ambiental ímpares no contexto urbano da cidade de Orem. A ação contempla a regularização das margens, remoção de ramos e árvores tombadas na Galeria Ripícola, assim como o controlo de espécies invasoras e a limpeza do leito da ribeira. Será efetuada por 4 militares equipados com maquinaria pesada e terá lugar num troço entre a Ponte dos Namorados da Corredora e a Ponte da Olaia, ao longo de uma extensão de 9 quilómetros. O município de Orem assegurará, durante a execução dos trabalhos, as refeições, alojamento e consumíveis da equipa ao longo de 4 meses, prazo expectável para a conclusão das limpezas. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Hoje em dia, o desinteresse pela política e por tudo o que está relacionado com cidadania é algo que nos deve preocupar, porque reflete alguma insatisfação com a democracia. Uma autarquia local, ao seu nível, poderá e deverá ser uma força contrária a este estado das coisas e contribuir de forma ativa para a credibilização do sistema democrático. Em minha opinião, o facto de que um cidadão se sentir participante, corresponsável em algumas decisões e principalmente ouvido por aqueles que realmente têm o poder de decisão, poderá contribuir para uma reaproximação dos cidadãos aos agentes políticos e à gestão do território em que cada um se insere. Numa freguesia com a dimensão de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, iniciativas que envolvam os seus habitantes são quase de aplicação obrigatória. Desde o envolvimento geracional, onde urge mobilizar os mais novos, ao envolvimento territorial, onde tanto a área urbana como a área rural têm uma palavra a dizer. Iniciativas há, já implementadas em diversas freguesias do país, que pretendem ajudar a essa mobilização. Exemplo disso será a criação de uma Assembleia de Freguesia Jovem, que visa a promoção de valores de cidadania e de participação da juventude, onde possam ser discutidos projetos a reivindicar junto ao Executivo, tendo em vista a sua implementação. A iniciativa Presidente por um Dia, onde um jovem possa ter a possibilidade de acompanhar um dia de trabalho do Presidente da Junta de Freguesia, terá como objetivo promover a partilha de momentos, ficando a conhecer o trabalho do autarca e dar espaço para que o participante possa prestar um contributo útil. A realização das Assembleias de Freguesia descentralizadas nas diversas localidades da freguesia, em colaboração com as instituições e comunidades locais, constituirá uma excelente promoção da intervenção cívica dos cidadãos, facilitando uma maior proximidade entre autarcas e população, estabelecendo contacto com as pessoas de vários pontos da freguesia, com o objetivo de escutar as suas opiniões, sugestões e críticas à atuação do Executivo. Pegar na ideia do orçamento participativo e transformá-lo em mais um instrumento de cidadania, permitindo que a qualquer momento, qualquer cidadão, qualquer instituição, possa apresentar o seu projeto e que isto possa ser votado e implementado pela Junta de Freguesia, numa lógica de parceria entre os agentes do território, tendo em vista o desenvolvimento e incremento da qualidade de vida da freguesia. Estes são apenas alguns pequenos exemplos daquilo que poderá ser uma junta mais aberta e participada. Uma freguesia onde todos se sintam representados, em que se sintam a freguesia como a nossa freguesia.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.